Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Ora viva, bom dia, meus amigos, bom dia. Sejam bem-vindos a esta quarta-feira, 3 de fevereiro, da edição do Regional Rural. Hoje, o grande destaque deste programa tem a ver com a produção da carne marinhoa. Curiosamente, uma produção em grande escala aqui na nossa região. A sede da Direção da Associação dos Criadores da Raça Marinhoa é aqui bem ao lado, no distrito de Aveiro, em Aveiro concretamente, e temos no Baixo Mondego uma das maiores produções da raça marinhoa, e é com o engenheiro Carlos Plácido que daqui a pouco iremos conversar. Entretanto, quero partilhar consigo o dia de hoje, extremamente importante também aqui na nossa região, principalmente com uma forte tradição e uma lenda no concelho de Montemor. Hoje é dia de São Brás, 3 de fevereiro. Existe uma imagem na igreja do castelo de Montemor Velho, proveniente da capela do Abade João, da qual restam ruínas no cercado norte daquele mesmo castelo. Havia uma grande devoção pelo protetor das gargantas, São Brás, com festejos sacropagãos no adro da igreja. Muitas velas, gargantilhas, orações e petiscos, pingas e foguetes. Como curiosidade, antigamente era proibida a pesca da lampreia na zona do rio que passa em Montemor antes do dia de São Brás, ou seja, antes do dia 3 de fevereiro. Por isso, hoje é o dia em que oficialmente, e segundo aquela lenda, dá-se início ao consumo da pesca e do consumo da lampreia, cuja época gastronómica começa agora e vai até princípios de abril. Hã? Sabia desta? Por isso é que vale a pena estar com o Regional do Centro e também com o Regional Rural. São 7 horas 34 minutos. Bom dia. Vamos aproveitar para dar os bons dias também ao João Esteves. Olá, João. Bom dia.
Olá, Gaspar. Bom dia. Só partilhar contigo e com quem nos escuta o que os nossos patrocinadores têm para nos oferecer. Na cooperativa de Montemor Velho, até ao final deste mês, o grande destaque vai para as rações para suínos. Alimentar bem, seguramente, produção boa. Isto para além de encontrar os combustíveis mais baratos no concelho de Montemor, Cooperativa Agrícola de Montemor, sempre ao lado do agricultor do Baixo Mondego. De Viseu, para onde for necessário, temos uma empresa especializada no tratamento de matos e madeiras. Trata de tudo. Prepara terrenos para fazer plantação de eucaliptos, pinheiros e outras árvores, remoção e recolha de raizeiros das árvores. Tratamos dos licenciamentos das plantações. Vila Madeiras, Comércio de Madeiras Limitada, Estrada dos Lagares, Vila Chã de Sá, Viseu. E agora também em Pinheiro de Baixo, Mangualde, junto à Estrada Nacional 234. Sabemos todos a qualidade do arroz produzido no Baixo Mondego, por isso recomendo que experimente o arroz Garça Branca. Para além de encontrar numa mercearia ou supermercado na região de Maiorca, está agora em Coimbra a mercearia de Salgados, junto à Luzalar. Arroz Garça Branca, arroz genuíno do Baixo Mondego. Uma palavra especial para Condeixa, Ega. É ali que está a empresa que nos vai ajudar a fazer a limpeza dos nossos terrenos. Como sabe, é obrigatório todos os anos. Querubim do Bosque, Ega, Condeixa. E agora, vá lá. Vamos ao trabalho. Bom dia.
Obrigado, João Esteves. Bom dia para ti. Bom dia também para quem nos está a escutar. Bom dia para os nossos patrocinadores. E um bom dia especial para o engenheiro Carlos Plácido, que já está connosco em linha. O Carlos Plácido, como eu disse, é um dos produtores de carne marinhoa, da raça marinhoa, no Baixo Mondego. E, simultaneamente, é membro da direção da Associação de Criadores da Raça Marinhoa. Algo me diz, engenheiro Carlos, que a nossa conversa não vai ficar extinta apenas hoje, porque há muito o que falar, e eu queria começar, se calhar, por aquilo que as pessoas neste momento mais interessa também, é saber como é que surge a raça marinhoa. Nas nossas conversas preliminares, disse-me a mim, quando estávamos a preparar este programa, que no fundo o Baixo Mondego tinha muito animal de porte, nomeadamente vacas e bois, porque eram os tratores de então na sementeira, na produção do arroz. Fale-me um pouco, no fundo, de um pouco da história da raça marinhoa aqui na nossa região, engenheiro. Bom dia.
Bom dia. Já agora um cumprimento especial a todos os ouvintes e ao Sr. Carlos.
Muito obrigado, engenheiro.
Também pelo convite que me fez, não é? É com muita grande que estou aqui a falar consigo sobre este tema. As vacas marinhoas, o início delas aparece ali na zona de Aveiro, na Arte Chávega. E depois vieram descendo até aqui à nossa zona, em que o solar se integra desde Ovar até Soura, incluindo Montemoro Velho. Nós usávamos estes animais, substituíam as máquinas de agora, nos trabalhos de preparação dos terrenos do arroz. Eu próprio, que não me considero muito velho, não é? Sou de 72 e assisti a essa mudança, que foi a venda da última junta de bois aqui em minha casa e a compra de um trator na altura, já lá vão mais de 40 anos. Curioso. Portanto, eram essenciais para esse trabalho. Preparação, transporte e faziam parte de quase do agregado familiar da altura, que era... As pessoas levantavam-se mais cedo, tratavam dos animais antes do pequeno almoço, para depois eles estarem aptos para o trabalho do campo quando os donos saíssem à rua. Quer dizer, era um trabalho ali de simbiose entre os dois, agricultor e animais.
Mas explique-me uma coisa. Antigamente, o Baixo Mondego, no fundo, tinha fama de ter muito e bom leite. Essa parte...
mas o leite estava-se mais aí da margem direita do Mondego. Margem direita, zona de Gândaras.
Que giro.
Ok? Na zona mais baixa.
Ou seja, quando fala de Gândaras, estamos a falar de Cantanhedo, não é? Basicamente.
Exatamente. Quando eu venho aqui para a zona de... Aqui a zona de Montemoro Velho, que era mais baixa, em que se dedicavam-se também ao leite, mas também à cultura do arroz. Ok? E aí aparecem os animais essenciais, porque mesmo com os terrenos, com lama, com água, os animais trabalhavam lindamente. E adaptaram-se, porque quando nós começamos a agarrar na raça e a domesticá-la para a produção de carne, não é? Porque na altura o vitel era apenas mais uma pequena mais-valia do rendimento do animal, não é? Além de dar o estrume, dava também um vitelo, mas nós hoje só criamos o animal para o vitelo. E aí há uma mudança no fenótipo, no tipo de animal que hoje aparece, que é um animal mais pequeno, na altura era mais pernalto. Para quê? Para poder mergulhar com as patas na lama e ter ainda a altura suficiente para poder trabalhar. Portanto, há aqui uma mudança genética ao longo do tempo.
Para se adaptar, no fundo, às condições do próprio terreno.
Exatamente, exatamente.
Então, o que é que caracteriza o marinhoa, a raça marinhoa?
A raça marinhoa é uma raça bastante dócil. É uma raça em que a coloração vai do castanho palha ou cereja. Olhos bem salientes, com manchas pretas no sobreolho. E realmente a qualidade da carne que ela traz, porque há uma coisa que vamos sempre ouvir falar, que é o que nos distingue na marinhoa, que é o marmoreado da carne, que é quando nós cortamos uma peça, nós vemos vestígios de filamentos de gordura, pequenos filamentos, parecem raios espalhados na carne. Isso é que é o marmoreado, isso é que nos dá o sabor e a terrura da carne. E é uma característica essencial na marinhoa que nós nunca podemos perder ao longo da seleção. Está a perceber?
Uhum. Mas disse-me que mesmo assim, digamos que esta raça foi trabalhada. Disse-me que elas inicialmente eram mais altas. Eu estou a falar delas, porque
estamos a falar basicamente de vacas,
não é? O que é feito no fundo dos bois?
Os bois também eram na altura, eram castrados. E trabalhavam nessa lida, principalmente na arte de chávega e nos trabalhos do campo. Mas lá está, sempre que o agricultor podia utilizar a vaca, era muito mais rentável, não é? Até porque aqui temos a mais-valia depois da cria do animal, não é?
Ou seja, desde sempre, então, que a parte masculina deste tipo de animal era utilizado, e eu sei que a zona do Baixo Mondego também tem muita fama.
Tinha menos importância.
Mas não era aqui que entrava depois a preparação dos touros para corridas de touradas?
Não. Aqui estamos a falar de coisas completamente diferentes. Aqui estamos a falar de um animal doméstico. Um animal que
ou seja,
para trabalhar. A raça brava de lide... é uma raça só para corridas de touros.
São coisas completamente distintas.
São coisas que nem podemos misturar, não tem nada a ver uma coisa com outra.
Mesmo os bois marinhou, da raça marinhoa, não tem nada a ver com...
Nada. São animais dóceis de feitio, não são animais bravos. Porque lá está, vamos agora pensar um bocadinho na história. Se fossem bravos, o criador não iria conseguir trabalhar com eles, não é?
Certo.
Para acompanhar o agricultor ali do campo, tem que ser um animal calmo, que não criasse problemas ao criador, não é? Como é evidente. A raça brava de Lido surge depois. Posso lhe dizer que um dos primeiros registros de animais de raça brava aconteceu com um ano passado meu, que é meu avô, que há cerca de 70 anos fez o primeiro registro e a primeira criação aqui no Baixo Mondego.
Que interessante.
Diz-me... E eu vejo essa transição toda, vejo a venda da última junta de bois, que eram maiores que eu, não é?
Na altura, sim.
Na altura. E lembro perfeitamente que a última venda foi numa feira em Condeixa, em que num chão enlameado, é como se fosse ontem, e lembro-me de um senhor dizer, se eles não fazem mal a este miúdo, vou levá-los. Porque só os cornos eram maiores que eu.
Que interessante.
E assisti também a nós aqui em minha casa, desistimos da criação de gado bravo.
Desistiram?
Desistimos, sim. Porque eu penso só com maior dimensão é que se pode rentabilizar uma manada de gado bravo, mas...
Essa era a pergunta que eu ia fazer. Compensa fazer este tipo de investimento? Deixe-me voltar ainda um pouco atrás para que não perca no raciocínio. Disse-me que antigamente, na altura em que os animais eram aproveitados para auxiliar o agricultor na produção do arroz, eles eram mais altos, precisamente para terem pernas, para poderem estar enterradas
exatamente.
Na água e continuarem
e
a trabalhar.
Músculo,
e que hoje já são mais baixinhos. Como é que é feita, digamos, que esta readaptação numa raça? É trabalhado.
Repara, por exemplo, há coisas muito interessantes. Eu começo em 2009, retomo a criação de animais aqui em casa em 2009 e adquiro um grupo de 12 vacas que estavam para ser mortas. Hoje, felizmente, olha, não sei, ou por loucura, ou gosto e paixão, tudo à mistura, tenho 120.
120
a criar,
vacas?
Sim. Em produção, animais, vacas adultas que todos os anos, em princípio, correndo bem, me dão um vitel, não é? Que é o meu rendimento.
E tens todas juntas, engenheiro?
Não, temos 4 polos, temos 2 polos no Conselho de Coimbra e 2 polos no Conselho de Montemor-o-Velho.
E como é que você controla isso tudo? Como é que cuida delas todos os dias?
É assim, é mais fácil de controlar 4 efetivos que somam os 120 do que ter uma manada de 120. Não sei se me faço entender, porque se eu tenho um grupo de 25, é mais fácil de controlar se estão a parir regularmente, se estão bem de saúde, do que ter um grupo muito grande. Mas sabe que isto é assim, eu costumo dizer que só se dedica aos animais quem gosta, senão não vale a pena. Por muito que dê, no futuro...
Se olhar só para a questão financeira, não vale a pena.
Não, porquê? Porque chegamos a uma manada e a gente consegue ver se os animais estão bem ou não de saúde, se está um animal doente. E há que ter essa sensibilidade. Está a entender? Eles não falam, não é? Mas temos que olhar para eles e pensar, não estás bem, temos que intervir.
E perceber.
E essa sensibilidade ao fim do ano é que traz o êxito ou não. Porque senão começa a correr mal, está a entender?
Claramente que não é sozinho a fazer tudo isto.
Como tenho outras atividades, tenho 2 funcionários. Faço milho e batatas.
Ah, também, para além da produção animal, faz milho e batata?
Não, o milho é para venda de grão e as batatas é para consumo humano.
Próprio.
Porque os animais, lá está, porque é que o controle não é difícil? Porque todos os animais estão soltos. Quer dizer, se eu for às 7 da manhã ou às 8 ver os animais, elas estão sempre a comer. Estão sempre com acesso ao prado, está a entender?
Ou seja,
todos os meus animais têm sempre a porta aberta, entre aspas, que é, entram e saem quando querem. E como temos as parcelas todas divididas, todos os dias há um ritmo normal de mudança, de parcela para parcela. E elas já esperam já esperam e olham para ver se chega alguém a determinada hora para lhes mudar, para lhes dar uma manjedoura mais rica. Porque elas sabem que no dia seguinte vão comer melhor, não é? Pronto, e há aqui uma forma de gestão em que é tudo muito mais facilitado. E basta perder todos os dias um bocadinho e as coisas vão correndo, não é?
Que interessante. Disse-me nas nossas conversas que hoje ser agricultor exige formação. Ou seja, é preciso conhecer o animal em si, de uma forma mais abrangente do que os nossos pais ou os nossos avós faziam antigamente.
Exatamente. Se eu pego num fitofármaco, eu tenho que saber o que é que está no rótulo. Aquela era em que ponho uma tampinha ou ponho duas, isso acabou, porque hoje não é compatível com as exigências do mercado, com as exigências ambientais. Não é compatível essa forma de estar e nós temos que nos adaptar a ela é que manda, não é? Se o meu consumidor quer que eu produza vermelho, eu tenho que produzir vermelho, senão perco o comboio, não é? Isto é uma metáfora, mas tudo funciona assim.
É uma forma de dizer, ou seja, é preciso conhecer bem todo o processo, no fundo, de produção.
Exatamente, eu
de criação.
Posso ser um bom produtor, mas depois não vendo, morro na praia, não é? Isto é como em todos os negócios, a agricultura tem que ser pensada assim.
Cada vez mais.
Se o mercado exige uma determinada qualidade, eu tenho que produzir e trabalhar para conseguir, não é?
Ou seja, nós precisamos de carne todos os dias. Isso quer dizer que todos os dias tem animais a serem vendidos para o matador?
Não, é assim. Nós estamos a falar de uma raça autóctone, primeiro.
Uhum.
Que é uma raça autóctone que tem características próprias, tem o seu solar. O seu solar é a zona onde ela se desenvolve. O que é que acontece? Todas as raças autóctones, onde está Maranhoa, Barrosã, Mirandesa, Cachena, o que é que acontece? A comunidade europeia dá-nos uma ajuda porque elas estão em vias de extinção.
Certo.
Onde a Maranhoa está num elevado risco, porque nós, a nível nacional, estamos a falar de 1000 vacas em raça pura. É pouco.
Uhum.
É muito pouco. E o que é que acontece?
O senhor engenheiro tem 120, devem haver mais 10 produtores com outras tantas.
Claro. Não, porque é assim, o que é que acontece? Da zona de Gandras até Aveiro, muitos agricultores com 2-3 vacas. Okay? Em que a vaca funciona como um mealheiro do agregado familiar.
Ou seja, um complemento de rendimento.
Na zona do Volga, como o emparcelamento também não chegou lá com a dimensão que chegou aqui ao Baixo Mondego, não permitiu ainda a entrada de maquinaria pesada naquele vale. O que é que acontece? Há muito vale a pastagem. E então nós chegamos lá e vemos o que víamos aqui há 30 anos, que são animais presos à corda. Todos os dias as pessoas vão com a vaca prendê-la num determinado terreno, no dia a seguir mudam. E há ali toda uma tradição que ainda hoje se mantém. Repare que eu lembro perfeitamente que na zona das Gandras, há uns anos, viam-se as vacas leiteiras à beira da estrada, não é? Que iam para a ordenha pública. E hoje isso acabou. Mas na zona de Aveiro, ainda vemos muitos agricultores com pequenos aglomerados. E então depois estão dispersos. Estamos a falar aqui de um núcleo de 300 produtores, a nível nacional, criadores. Portanto, não é assim tão pouco. E repara, para mim, eu falo como produtor, é muito importante que essas pessoas não desistam. Porquê? Porque eu, para evitar a consanguinidade, onde é que eu consigo comprar um touro para as minhas vacas? É noutra zona, fora daqui, não é?
Exato.
E então vou a essas zonas, porque nessas zonas aparece sempre muita qualidade, porque são bem criados, é como um animal de estimação, em vez de terem um cão, tem, ou um porco, tem uma vaca. E a vaca alimenta-se dos restos da cozinha, come tudo. Quer dizer, há ali uma relação muito próxima entre o agricultor. Claro que é uma geração que eu penso que dentro de poucos anos, ao fechar, vai diminuir o efetivo. Repare que eu falava com o meu colega da associação e há imensas vacas, não faz ideia, mas estamos a falar aqui de uma média de 50 animais no livro genealógico que não parem. Sabe porquê? Porque os agricultores, elas não parem, mas eles também não as querem vender. que já fazem parte da família diária do agricultor.
Já fazem parte da família.
Engenheiro, exatamente.
O relógio não para também e precisamos de avançar aqui muito rapidamente.
Agora,
quando nós falamos de cadeia de produção e comercialização neste tipo de setores, e eu agora estou a falar-lhe assim como presidente da direção da Associação de Criadores da Raça Marinhoa, estamos a falar no fundo de quê?
O que é que acontece? Esta raça, sendo uma designação de origem, e porque é que ela tem uma ajuda da comunidade para evitar a extinção? Porque quando faço o acabamento, eu não falo de engorda, falo de acabamento, que é tirar o animal aos 6 meses da mãe e tê-lo fechado ou semi-estabulado, com acesso à rua, porque há um caderno de encargos para esta raça. Nós não podemos transformar isto num boi de aviário, entre aspas. Temos aqui uma série de regras a cumprir, de bem-estar para a raça. E o que é que acontece? Este animal, quando está estabulado, ele vai pesar muito menos que uma raça exótica. O que é que acontece? Eu, em média, tenho 200 quilos de carcaça num animal com um ano. Se tivesse outra raça, tinha 270 ou 280 quilos. Por isso é que existe aqui um diferencial e uma ajuda. Porquê? Porque estes animais eram de trabalho.
Entendo.
E ao longo dos anos a gente vai transformando e selecionando os animais que melhor performance têm depois no abate, correto? É porque nós
Quando diz melhor
peso.
Performance, aquele que me vai dar mais rentabilidade.
A qualidade de ternura, o tal marmoreado da carne, a cor da carne... E o rendimento daquela carcaça.
Certo.
Porque o mercado assim o exige, não é? A dona de casa quer carne de terra. E eu tenho que a produzir, tenho que ver que tipo de linha de animais é que eu consigo fazer. E então aqui aparece a associação. Porquê? Porque a associação, nós temos um site para a venda da carne, divulgamos, fazemos feiras, temos restaurantes. E o que é que acontece? A associação vai contactando as pessoas, nós temos uma lista... E quando temos um determinado número de encomendas, há uma ordem que vem de cima e diz, olha, temos que abater esta semana 2 animais. E aí a associação sabe onde estão os animais prontos para sair para o matador.
Certo.
E nós entregamos. Posso dizer que hoje seguem 2 para o matador.
Hoje, dia 3 de fevereiro.
Exatamente. Porquê? Porque este animal só vai ser distribuído na próxima semana.
Sim, engenheiro. Posso fazer-lhe aqui um convitezito? De hoje a 8 dias falávamos da associação e do trabalho que ela faz.
Está bem.
É que o relógio, como você sabe, para. Hoje ficamos um pouco a conhecer melhor.
Depois
um pouco...
eu também falo demais.
Não, fala excelente, fala muito bom, porque no fundo recordou-nos aqui um passado relativamente recente aqui no Baixo Mondego, que muitos dos nossos ouvintes que nos estão a escutar, se calhar, estão a reviver e a recordar, porque no fundo era mesmo assim. Por isso é que falamos pouco, no fundo, da Associação dos Produtores da Carne Marinhoa. Fica de hoje a 8 dias, se você me permitir, voltarmos a conversar.
Combinado?
Um abraço grande. Muito obrigado. Engenheiro Carlos Plácido, para além de produtores da raça Marinhoa aqui na zona do Monte Mor, do Baixo Mondego, com cerca de 120 vacas, é também o presidente da Associação dos Criadores da Raça Marinhoa. E sobre esta associação iremos falar então de hoje a 8 dias. São 7 horas e 56 minutos. João Esteves, bom dia mais uma vez.
Mais uma vez, muito bom dia. Desejo que estejam todos bem, porque no que diz respeito às questões rurais, nada para por causa da Covid. Por isso, saudamos quem nos apoia nesta manhã. Arroz Garça Branca. Arroz da região de Maiorca, elevada qualidade que a dona de casa já pode encontrar em Coimbra, na mercearia Salgados, junto à Luzalar. Vila Madeiras, Comércio de Madeiras Limitada, na Estrada dos Lagares, Vila Xandessá, Viseu, e agora também em Pinheiro de Baixo, Mangualde, junto à Estrada Nacional 234. Tem lenha seca para venda durante todo o ano. Compra todo o tipo de árvores com preferência para o pinho e eucalipto. Vila Madeiras, Comércio de Madeiras Limitada. Cooperativa Agrícola de Montemor, onde pode comprar pesticidas, adubos, sementes e outros fatores de produção. Este mês, em destaque, as rações para suínos. Cooperativa Agrícola de Montemor, sempre ao lado do agricultor do Baixo Mondego. Sabiam que vem aí a altura para fazer limpeza de terrenos? Sabem quem nos pode ajudar? Querubim do Bosque Unipessoal Limitada. faz limpeza de terrenos e terraplanagem e tudo mais ligado às madeiras. Querubim do Bosque, EGA, Condeixa. Bom trabalho para ti, Gaspar, para o Vaz e para todos os que nos estão a escutar.
Muito obrigado, João Esteves. Hoje, meus amigos, o Regional Rural foi basicamente dedicado à raça marinhoa. Tivemos a conversa com o engenheiro Carlos Plácido. Recordar a lenda de hoje, dia de São Brás, 3 de Fevereiro, existe uma imagem na igreja do Castelo de Montemor Velho, proveniente da capela de Abade João, da qual restam algumas ruínas ali naquele castelo. Havia grande devoção por protetor das gargantas, o São Brás, com festejos sacropagãos no adro da igreja. Muitas velas, gargantilhas, orações e petiscos, pingas e foguetes. E como curiosidade, antigamente era proibida a pesca e o consumo de lampreia na zona do rio que passa em Montemor antes do dia de hoje, dia 3 de Fevereiro, dia de São Brás. Por isso, hoje é o dia em que oficialmente, e segundo a lenda, do início do consumo da lampreia, cuja época gastronómica começa agora e vai até ao princípio de Abril. Despeço-me todos vós, daqui a pouco voltamos para o programa da manhã, aqui na Regional de Centro. Bom dia! Este é o Regional Rural desta quarta-feira, dia 3 de Fevereiro, dia de São Brás.
Regional Rural. Aqui falamos de agricultura, floresta, apicultura, máquinas agrícolas, agropecuária e tudo mais ligado ao mundo rural. Bom dia!